Estamos de volta, meus amigos. O nosso bate-papo hoje é cinema. Você já deve ter visto tanto filme nordestino, né, na TV ou na telona, quem teve a oportunidade de ir para o cinema em algum lugar por aí, e se perguntado como é que esses caras têm tantas ideias e como é que funciona colocar isso, né, no equipamento. E hoje não, hoje o celular já serve de armazenamento, que dirá. Eu queria saber como era isso lá no tempo inicial, no começo, onde você tinha muita dificuldade de equipamento, principalmente. Mas, Elisângela, eu queria voltar um pouco ao fator família, porque eu fiz questão de frisar, quando você cita seu pai Elias, a resiliência e o desejo de se desenvolver. E lembro-me que quando eu entrevistei, eu falei do fator igreja, do quanto se contribui quando ela se presta ao seu serviço social e até às escolinhas dominicais, de educar, de preparar o cidadão para a escola, para a vida, enfim. E Elias, semi-analfabeto, mas conseguiu fazer, ele se tornou exemplo para nós em Morro Chapéu do antigo projeto Aluno Notarés, que não existe mais. Tem um pouco disso, de buscar se superar, fazer cinema no interior?
Tem muito disso, sim. E não só de meu pai, né, de Elias, como da minha mãe, Luzinete. Minha mãe cresceu na roça, não teve a oportunidade de ser alfabetizada quando criança, né?
Olha só.
Então, tem todo esse processo, assim. Então, e eu vejo esse meu lado resiliente e resistente no meio termo, assim.
Nos dois.
Não vou dar crédito pra um só, sabe?
Realmente.
A minha mãe foi uma mãe de 7 filhos, né? Na minha idade, minha mãe já tinha todos os 7 filhos que ela teve, né? Criaram-se 5, hoje somos em 5, mas a minha mãe sempre teve esse lado muito resiliente e esse lado de... essa postura de... não cortar as asas dos filhos e dizer assim, vai, é isso que você quer, vai e faz, sabe? E essa resiliência do meu pai também, de persistir, é isso que eu quero, eu vou, eu faço e vai. Pai sempre foi muito teimoso, mãe também, mas pai sempre foi muito teimoso, assim. E eu puxei isso deles, assim, a minha teimosia de fazer cinema, de fazer arte, né? Fazer arte no geral já não é tão fácil e tão simples quando a gente não tem condições financeiras, já fica mais complexo. E fazer cinema, mais ainda. Fazer cinema no interior da Bahia, mais ainda, porque a gente tem um grande circuito de cinema no Brasil, criado no Rio e São Paulo, né? Lá pra região sudeste. E aqui no Nordeste tem alguns pontos em capital. No interior tem um outro olhar, uma outra perspectiva, assim. E eu ouvi muito, enquanto eu tava na faculdade, sobre ir para São Paulo para fazer cinema, sobre ir para Salvador para ser inserido no mercado de trabalho. E eu sempre bati no pé de que não queria ir para São Paulo, não quero ir para Salvador. Talvez isso mude em algum momento, mas hoje eu continuo insistindo no mesmo ponto, de que eu não vou me mudar. Lógico, eu faço produções em todos os lugares, né? A gente com a Vila Aventura Filmes já fomos fazer produções fora da Bahia, já fomos pro Rio Grande do Norte para algumas produções. Dentro da Bahia a gente já rodou em alguns lugares, a gente tem produção Gentil do Ouro, América Dourada, Luiz Eduardo Magalhães, Cachoeira, né? Eu tenho algumas produções em Cachoeira, que foi quando eu estudei lá. Então a gente tem esse olhar e eu sempre estou aberta aí em todos os lugares, né? Onde o cinema me chama, eu vou. Nunca perdi essa oportunidade, muito pelo contrário. Mas o meu ponto fixo, a minha casa, a minha raiz está na Chapada Diamantina, está em Morro do Chapéu. Então a gente busca sempre estar nesse processo, né? E não é fácil. É incentivo cultural, é pouco. Apoio do governo, né? Apoio de editais é um pouco mais difícil e a gente segue fazendo.
Quando a gente pega o cinema nordestino, a gente acha, entende que há uma explosão a partir do Alto da Compadecida, quando vai para a telona. E mais recentemente a gente vai observando aí Cine Hollywood, Ojuara, que é personagem da mulher que enganou o diabo, salvo engano, né? Teve aquele outro filme lá que fez sucesso com a música de Caetano Veloso, que Caetano Veloso cantou, que era do Fernando Mendes, enfim, por aí vai. Mas tudo isso nos remete a grandes produtoras, como você bem disse, da capital, do sul, do sudeste, não sei. Mas a Vila Aventura, ela se torna referencial para o interior da Bahia, e você mencionou outros estados aí, enfim. Esse nome vai levando o Morro do Chapéu adiante e o Ventura. Mas interessante é isso, né? Que historicamente foi necessário o coronel barrar um pouco o crescimento do Ventura, senão ele suplantava o Morro do Chapéu à época, por conta do diamante, do carbonato. Essa história as pessoas não gostam que falem, mas é a realidade. Ou ele freava o Ventura, ou o Morro do Chapéu ficava para trás. Como é fazer Vila Aventura filme? As pessoas, onde você chega, realmente se tornou um referencial, e como foi que surgiu?
Então, Vila Aventura Filmes, vou começar primeiro pelo surgimento. A Vila Aventura Filmes, ela surge daquela oficina que eu citei em 2014, né? Nesse momento dessa oficina, eu conheço Murilo Santana. E aí a gente... Murilo Santana e Heitor Figueiredo, meu Deus, não posso esquecer de Heitor, um beijo, Heitor. E Heitor, tudo nessa oficina. Então a gente se junta, nós quatro, e começamos ideias de como produzir audiovisual em Morro do Chapéu. No meio do processo, Heitor sai da produtora, né? Ele toma outros rumos, ele vai fazer jornalismo e tal. E a gente continua, Murilo, Aragonês e eu, e permanecemos até hoje. Eu me esqueci a linha de raciocínio que eu estava seguindo, a origem
da Vila Aventura. Sim.
Sim, a origem. E aí a gente continua nessas produções, né? Então somos nós três, Murilo, Aragonês e eu, nessas produções. E às vezes eu ainda não tenho noção do tamanho da produtora. Eu me pego às vezes surpresa. Por exemplo, ano passado a gente teve aqui em Morro do Chapéu uma sessão do Facine, que é o Festival de Cinema Ambiental da Chapada Diamantina, que é organizado por um pessoal de Ceabra. E aí eu tive a honra de receber a equipe do Facine aqui em Morro do Chapéu ano passado. E uma das pessoas do Facine, conversando comigo, fala assim: ó, vocês sabem que vocês são referência, né? Aí eu fiquei: como assim? Aí ele: não, vocês são referência porque vocês foram os primeiros que começaram. A gente está aqui produzindo, a gente tem esse trabalho, mas os primeiros nomes de cinema que a gente viu de entregar filme em festival foi a Vila Aventura Filmes. Quem meteu a cara para fazer logo uma ficção, e uma ficção grande, como foi o Icó, né? Grande, eu digo, de magnitude mesmo. É um filme curto, de 20 minutos, mas ele tem uma produção gigante. E aí a pessoa fala assim: ah, foi o Icó foi o primeiro filme. Eu vi assim: pô, dá pra fazer e tal. Então a gente também gerou frutos, né? De outras pessoas verem a gente como referência fora de Morro do Chapéu. E em Morro do Chapéu eu tenho mais ou menos uma noção do tamanho, porque às vezes eu encontro pessoas dizendo assim: ah, eu conheço você que faz filme. Em 2024 eu tava numa produção em Luiz Eduardo Magalhães e parei numa padaria para tomar um café. E aí tinha um rapaz me encarando. Eu achei essa situação muito, 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 muito assim, incrível. Porque ele começou a me encarar, aí em algum momento eu puxei um papo com a dona da padaria. E aí o rapaz falou: não, eu conheço você, a menina que faz filme lá em Morro, né? Vi um vídeo seu esses dias e tal. Você tem produção de lá. Eu falei: você é de lá? Ele: não, eu conheço pessoas que são de lá e me indicaram suas produções e tal. E aí começou a trocar ideia, pediu foto, mandou áudio: eu conheci a menina que fez filme no Morro e tal, não sei o quê. Então tem essa questão, assim, né? A Vila Aventura continua levando para além desse contato, que eu acho que é onde a gente consegue visualizar o alcance. A gente tem dados, né? Nossas produções já foram para mais de 100 festivais. Então, o nome de Morro do Chapéu já esteve em mais de 100 cidades. Isso que a gente conseguiu contabilizar, né? Porque existe um formato de festival que ele seleciona a gente para a mostra principal e depois eles têm mostras paralelas que muitas vezes não são divulgadas. Então, se for para poder contabilizar essas mostras paralelas, eu acredito que a gente tem para mais de 200 exibições presenciais dos nossos filmes. As exibições online também já são inúmeras, né? A gente teve o nosso filme no Canal Brasil, o Icó ficou 4 anos na grade oficial do Canal Brasil, O Nimi Só Manda Eu, ele tá no streaming do Cine Caatinga, então a gente tem acesso pelo Cine Caatinga. O Podpah e o Nimi Só Manda Eu também teve acesso a UbuPlay. É, tanto o UbuPlay quanto o Cine Caatinga é tipo a Netflix de streams de filmes nacionais, de curtas nacionais. Então a gente tem um alcance grande. Mas eu ainda acho pouco, eu ainda quero mais. Eu ainda almejo mais coisas, assim, sabe? Apesar de já ser grande. E isso me deixa feliz, de ver que o meu objetivo lá do começo, de levar o nome de Morro do Chapéu, o nome da nossa cultura, o nome dos nossos atores e atrizes, né? Pela Vila Ventura Filmes, a gente teve 3 premiações de melhor... Uma premiação de melhor ator e 2 premiações de melhor atriz de Morro do Chapéu. Então a gente tem que foi de Fernanda, né, Vitória Fernandes, e de Laênio China. Então a gente tem essas premiações, tem esse reconhecimento que é gigante também. E é isso, fico satisfeita de saber que a gente está levando o nosso nome, o nome dos nossos artistas para fora.
China é aquele olhar conquistador, né?
Bom, foi aquele olhar que deu esse prêmio para ele.
Bom,